Pai nosso, em nome de Jesus, te pedimos a atenção que tu requer da tua palavra para nós. Tu tens algo para nós essa noite?
Sim, Senhor.
Algo que na eternidade foi preparado para nós, para que nos achegássemos mais perto de ti nessa noite. Queremos abençoar o Ricardo, Senhor, para que nada lhe falte, para transmitir com graça, alegria, unção, simplicidade a tua palavra que tu colocaste no coração dele para a tua glória e edificação das nossas vidas. Muito obrigado, porque tua palavra sempre se cumpre. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Aleluia. Boa noite, amados. Vou pedir que vocês fechem os olhos, baixem a cabeça e vamos conversar com uma pessoa muito especial que está presente nessa noite, fazendo algo muito especial. Amém, queridos? Senhor Jesus, recebe toda a glória, toda a honra, Senhor. Todo louvor, porque o preço que foi pago é incalculável. Prometo a ti, Senhor, a adoração e a glória, e milhões de vezes te sou muito agradecido. Espírito Santo amado, precioso e particular amigo, tu és convidado para te manifestar em os nossos corações, expressando qual é a dimensão da palavra do Pai, qual a profundidade, qual a extensão, a largura, a altura. Recebe, portanto, o que te é devido, Senhor, a gratidão do meu coração. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Ricardo. Boa noite. Tenho 20 anos em Jesus, uma nova criatura. No homem são 40 anos, mas como eu nasci de novo, eu sou um jovem. Tenho apenas 20 anos. Em muitos destes bancos que muitos jovens hoje se assentam, há 20 anos atrás eu comecei me sentando. E nestes 20 anos, tenho percebido e sido alvo da misericórdia, da bondade e do poder de Deus, que se manifesta de uma forma sobrenatural. O poder de Deus tem nome, e nesta noite ele se chama Paulo e Rosa. O poder de Deus é vivo e real, de tal forma que nesta noite, ao vivo e a cores, na vida do Paulo e a Rosa, amém, ele manifesta a obra de resgate, que foi expressa na cruz, através de Jesus. O Espírito Santo sabe de todas as coisas. Antes da fundação do mundo, este dia estava preparado por Deus para que ele manifestasse a nós uma obra tremenda de resgate de uma ovelha que estava desgarrada do seu rebanho. Eu não tinha a menor ideia que o Paulo estava desgarrado. E nem tão pouco que eles viriam à frente para dar testemunho do resgate. Que o Senhor te abençoe, Paulo, e te faça uma testemunha. E através de ti, este gesto profético, muitos outros desgarrados virão para a glória do Senhor Jesus. Porque uma vez filho, para toda a eternidade nós somos filhos. No reino de Deus não existe lugar para ex-filhos. Existe lugar para ex-drogados, ex-mundanos, ex-perdidos, ex-isso, ex-aquilo, mas não existe lugar para ex-filhos. Uma vez filhos, somos filhos para todo sempre. O nosso nome escrito no livro da vida é impossível ser rasgado, é impossível ser apagado. A única coisa possível de ser apagada é o pecado que um dia estava sobre nós. Amém, queridos? Quero convidar os amados a abrirem comigo em Ezequiel 34, versículo 11. Vou compartilhar com os queridos algo que o Espírito Santo vem trabalhando no meu coração há algum tempo. E por uma cristocidência, uma coincidência divina, tem tudo a ver com o que nós acabamos de testemunhar aqui. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apascenta-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes, em todos os lugares habitados na terra. Eu as apacentarei com bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor. A perdida buscarei. A desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Eu as apacentarei com justiça. O que o Espírito Santo tem falado comigo, Deus é tão tremendo, que para que nós não digamos um dia que não o ouvimos, fala o Espírito Santo, fala o Pai e fala o Filho. Há um tempo atrás, o Senhor tem me falado sobre esta palavra, através do Espírito Santo, em alguns momentos o próprio Jesus tem me falado sobre esta palavra, e em muitas ocasiões o Pai tem me falado sobre esta palavra. Aqui nós vemos quatro tipos de ovelhas, sem contar a gorda e a forte, mas as ovelhas que são alvo desta operação de Deus. E quando Deus começou a me trazer esta palavra, ele disse para mim: o meu coração está sangrando por estas ovelhas. Todas são importantes para Deus, todas, porque no reino de Deus, queridos, não existe filhos privilegiados. Podem existir filhos mais altos, mais baixos, mais cheirosos, um pouco mais ricos materialmente, mas não existe filhos desprivilegiados. Aos olhos de Deus, todos somos importantes, tanto que foi pago um alto preço. E a cena que me vem à mente é naquele filme da Paixão de Cristo, os açoites que o Senhor tomou por nós. E somente por isto foi possível que uma vez então fosse eu resgatado das armas, das ciladas, das amarras do diabo. E uma vez resgatado, não tem como, é impossível o diabo ter mais poder, maior sacrifício, maior eficácia do que o meu Jesus para me tirar da vida eterna. Ele fará assim de tudo para me desgarrar do rebanho. Ele fará e tem feito de tudo para que o rebanho seja quebrado, para que o rebanho fique enfermo. Quando fui buscar entendimento sobre esta palavra, consultei algumas pessoas, estive com o João Nelson, oramos. Depois estive junto com o presbitério, compartilhando com eles e oramos. A questão de uns 10 anos... eu me converti na comunidade, num desafio jovem, casamos na congregação, Fomos discipulados pelo Roman Chesley e pela Sônia, um presbítero, que está voltando para os caminhos. Passei a ser discipulado pelo João Nelson. O Senhor nos deu uma direção de irmos congregar em uma outra congregação. Passamos 10 anos congregando em outras congregações. Mudamos para o interior do estado, para outro estado. Retornamos, mas sempre tive o desejo muito forte de retornar a congregar com os irmãos. Nada contra outras congregações, que foi uma bênção muito tremenda. E quando aqui retorno, me sento num banquinho aqui, numa cadeirinha dessas, e choro e digo, Senhor, que bom estar de volta em casa. E um por um dos pastores vinham e me abraçavam, me beijavam. Neste tempo eu não andei desgarrado, não andei chafurdado, como uma ovelha desgarrada. Mas como era bom estar de volta ao convívio, aonde havia eu sido gerado. E soube então que o meu primeiro discipulador, presbítero, havia se desgarrado do rebanho. E aquilo foi doloroso demais para o meu coração. E as ovelhas que por um tempo andaram comigo haviam se desgarrado do rebanho. Logo em seguida teve o irmão Abe Huber e trouxe uma palavra sobre o fator Barnabé. E por um período muito frequente recebemos palavras sobre a ovelha perdida, sobre buscar aquele que um dia esteve conosco. E eu estou orando, buscando o Senhor. E Deus me diz, vai ao presbitério e fala. E eu não me senti intimidado, porque conheço a simplicidade destes homens de Deus. E foi esta simplicidade que me trouxe de volta para cá. Não me senti intimidado de sentar diante do John, do João, do Rogério, de compartilhar com eles o que Deus estava falando e está falando comigo. Senti sim o peso da responsabilidade e sabia que este momento haveria de chegar para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então, um pouco antes, eu, como sempre, desde a minha conversão, fiz uma lista de oração. Um pouco antes do Ebe, para vocês verem como é o Espírito Santo que opera. E na lista existem diversos fatores. Fazem 20 anos que eu ando com uma lista de oração. E esta lista tem alguns marcos de orações respondidas, já neste presente momento, de orações nos céus respondidas, mas ainda não manifestas. E eu tenho feito isso porque vejo a presença e o poder de Deus de uma forma muito tremenda, muito prática. O Evangelho é muito prático. É verdade que Ele é poderoso. É verdade que Jesus ressuscita mortos. Que Ele cura enfermos. É verdade, porque Ele é muito prático. Jesus faz a obra e mostra a obra. Como foi com o caso desse casal precioso. Não tenho dúvida, Rosa, que Deus tem algo muito tremendo na vida de vocês. Não tenho dúvida disso. Comecei a numerar uns nomes dos irmãos que eu iria procurar. Exatamente firmado nesta palavra. E o Espírito Santo começou a me dar antes de procurar essas ovelhas. Comecei a orar um tempo por eles. E receber uma estratégia de Deus para então ir no resgate dessas ovelhas. E um dia estou no culto aqui. Me chega a esposa do Luiz Lande, a Karen. E me entrega dobrado, assim, duas folhas de uma página da internet. Ricardo, isso aqui é para ti. O Senhor mandou te entregar. Uma irmã entregou para mim, mas o Senhor me falou que isso é para ti. E ela não sabia de nada. Eu acho que até estão em férias, nem imagina que eu estou aqui. Peguei aquele material e comecei a ler. E é um estudo que fala que a igreja é o único exército da face da terra que deixa os seus feridos para trás no campo de batalha. Não se volta para ajuntá-los. A igreja é formada de sacerdotes. Nós sabemos disso. Que tem a missão de servir diante do rei. Esse é o ministério comum de todos os santos. Sabemos disso. A igreja é composta também de ministérios específicos, sabemos disso. Não compete a nós, sacerdotes, despejarmos um ministério específico, o nosso sacerdócio, a nossa responsabilidade em cima dos ministérios específicos. Os presbíteros, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres. Compete a nós, sacerdotes, de fato e verdade, apresentarmos o fruto do nosso sacerdócio diante de Deus. Vindo para cá, lendo esse material, eu comecei a chorar. E esse irmão, neste texto, tem um determinado momento que ele fala que uma barra de ouro tem o mesmo valor, mesmo estando ela no lodo, mesmo estando ela caída numa vala de barro. A única diferença é que ela está envolta em lodo. E é necessário, portanto, que vá alguém e ponha a mão naquele lodo, sem entrar no lodo, sem fazer parte do lodo, mas que entre lá dentro e tire aquela barra e a limpe. Ela continua sendo lodo. De cada 10 mendigos hoje no Brasil, se eu não me engano, esta é a proporção, de cada 10, 3 são desgarrados. Ou 7, mas que seja, que fosse um, de cada 10, 3 são desgarrados. Pelo período de 20 anos, de 10 anos, numa congregação com 2 mil vidas, saiu pela porta dos fundos 4 mil ovelhas. Este ministério começou então a ser desenvolvido e a resgatar vidas. Num período de tempo, eles buscaram 10 mil ovelhas desgarradas, 10 mil ovelhas que estavam quebradas, 10 mil ovelhas que estavam enfermas. A minha preocupação e a preocupação do Espírito Santo não é com a quantidade somente, mas é com a nossa atitude para com a ovelha do Senhor. O pastor atribui valor à ovelha quando sabe. O pastor atribui à ovelha o devido valor porque ele sabe o quão penoso é ganhar uma ovelha. Nosso pastor Jesus, ele sabe desse valor porque ele pagou um alto preço, comprando ele próprio as nossas vidas. O Senhor nos mostra a dor que está no seu coração para que nós possamos entender, compreender, dimensionar, sentir a dor que está no coração dele. E só posso sentir esta dor se eu andar com o Senhor. E tenho andado em algumas madrugadas e sentido a dor do coração de Deus. Num primeiro momento eu pensei que era algo do meu coração, algo da minha cabeça, um desejo humano, um desejo de alma, emocional, de resgatar o Romanchester. Ele sabe que essa noite eu estou falando sobre ele. E eu disse para ele há poucos dias, contagem regressiva para ti. Teus dias com o mundo estão contados e estão acabados. Agora imaginem vocês quantos mais o diabo tirou do nosso meio. Eu levei essa palavra para o João Nelson e disse, João, nós temos que quebrar a espinha do diabo. Romanchester, Paulo Estevão e outras vidas é uma questão de honra para nós. É obrigação minha, diante do Senhor, de lutar por estas vidas. Talvez tenha sido eu em algum momento a ovelha gorda, que ocupou o espaço da ovelha magra e não a deixei se alimentar, fazendo com que ela se perdesse neste mundo. E eu caminhasse pelo rebanho pensando, eu sou o discipulador. Eu sou isso. Talvez tenha sido esta a minha atitude. Retornando ao convívio dos irmãos, procurei um discípulo que andava comigo. 10 anos se passaram. E este jovem discípulo foi se distanciando sem que ao menos um telefonema recebesse. Sem que ao menos, em algum momento, algum sacerdote, que somos todos nós, se preocupasse, aonde está o Márcio? Quando eu me sentei com ele num café há poucos dias, Deus foi me dando uma estratégia muito tremenda. E eu fui me aproximando sorrateiramente, astutamente, porque a palavra diz que eu tenho que ser simples como as pombas, mas astuto numa versão, prudente na outra. Vou falar, Jesus, existe aqui dentro ovelhas que estão desgarradas. Existem aqui dentro ovelhas que estão quebradas, que nesta noite serão ligadas. Existem ovelhas aqui dentro que estão enfermas. Nesta noite, o Senhor vai restaurar a tua vida, porque já começou manifestando através deste casal. A ovelha perdida é aquela ovelha de Deus que antes da fundação do mundo foi já separada, antes que ela nascesse, que os seus dias fossem escritos, ela já havia sido separada por Deus como sua ovelha. Como Deus faz isso, eu não sei. Graças a Deus que Ele me separou antes da fundação do mundo. Como Ele faz isso, a maneira que Ele escolhe, eu não sei. Terei misericórdia de quem eu tiver, disse o Senhor a Moisés. Compadecer-me-ei de quem me compadecer. Graças a Deus que Ele tem tido misericórdia de mim. E a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Então a ovelha perdida é aquela que ainda não conhece o caminho, ela está perdida. É aquela que ainda não teve um encontro com o pastor. Ela está perdida no mundo. São essas ovelhas que nós estamos conquistando. Deus me deu ainda esta semana uma palavra muito forte sobre esta congregação. Sobre o que Ele está fazendo. E o que está por vir. É tão tremendo que isto aqui é 1% do que nós somos. Não do que seremos, do que nós somos. Porque para Deus, Ele é. A ovelha desgarrada é a que não está no rebanho. Ela está no mundo, está em trevas, ela está em outros pastos, que não os pastos de Jesus. A ovelha desgarrada é este meu querido amigo, a quem eu falei agora, sobre quem eu falei. É a ovelha que está chafurdando no pecado. E qual é a atitude que eu tomo com esta ovelha quando a encontro na rua? Qual é a atitude que nós devemos... Obrigado, precioso. O Senhor te abençoe. Qual é a atitude que nós devemos tomar para com uma ovelha desgarrada quando a encontramos no supermercado? Bem-vindo, ovelha desgarrada. Esta ovelhinha que 10 anos... Eu chorava na frente dele. 10 anos se passaram. Eu disse, eu não estava por perto, Senhor. Me perdoa, Senhor. Eu preciso recuperar este tempo. 10 anos se passaram e as pessoas desviavam da ovelhinha desgarrada. 10 anos se passaram, 6 anos se passaram, o presbítero se divorciou da esposa dele. 6 anos se passaram. E dias têm se passado e as ovelhas têm sido quebradas. Quebrada é aquela ovelha que está com dor. Ela está com algum problema com alguém aqui dentro. Ela está com algum problema que está gerando dor na vida dela. A relação dela foi quebrada com o discipulador. Ela não entendeu bem a autoridade. Ou até o próprio discipulador, que também é ovelha. Ela está com dor. Quebrou a relação dela. Você está com dor. Você está quebrado. Porque o diabo quer te quebrar. Jesus quer te ligar. A ovelha enferma é aquela que está doente. São as doenças da alma. Ela está amargurada. Ela está com ódio. Porque ela está vendo isso que eu vi. E que muitos de vocês estão vendo. Está apontando o dedo para um apóstolo, para um profeta, para um pastor, para um presbítero. Achando que é ele quem deve fazer. Claro que é. Ele tem feito. Mas eu também sou sacerdote. Quando retornei para cá, Deus me deu uma palavra muito tremenda sobre os nossos pastores, que convém que se leia, para que o nome de Deus seja glorificado na vida destes homens. E eu levei essa palavra junto. Acho que o João Nelson estava naquela reunião. Em Jeremias 3:15. E isto é para a glória de Deus, amados. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Eu trago isso porque todo o capítulo 34 de Ezequiel, ele começa falando sobre o mau pastor, sobre o pastoreio desleixado. Muitos aqui se dizem, porque estão cuidando de vidas, pastores, estão de fato cuidando de vidas. Olha a responsabilidade que nós temos, queridos. Como que eu estou pastoreando o meu discípulo? Como que eu estou sendo sacerdote desta ovelha do Senhor? Outro dia uma irmã me ligou pedindo socorro pelo seu esposo, um pastor, se pode existir isso, um ex-presbítero que está desgarrado. Literalmente ela me ligou pedindo socorro por ele. Ricardo, eu disse, amada, você tem que voltar para a igreja, você tem que voltar para o convívio. Mas ele não quer ir e começou com uma série de desculpas. Ele está na minha listinha de oração. Nesta lista já tem dois nomes que voltaram e alguns nomes que estão vindo e nem sabem que estão vindo e outros que já sabem. Quando essa irmã me ligou, essas coisas começaram a vir todas juntas. O Espírito Santo é assim, ele é muito gentil, mas ele tem pressa. Este é um ano decisivo, querido, para a obra de Deus. Nós não temos tempo, jovens, para perder. Ele é muito precioso, porque um sangue foi vertido. Nós não temos tempo, senhores e senhoras e idosos, para perder. Este é um momento de decisão para a vida da igreja, decisivo. Por incrível que pareça, eu passei a encontrar-me praticamente semanalmente com alguma ovelha desgarrada. Então eu comecei a entender que não era mais coincidência. E eu fiquei a pensar, como que eu posso ser tão insensível ao ponto de literalmente jogar fora, jogar aos leões as ovelhas que estão com alguma dificuldade. Numa dessas madrugadas, enquanto orava, o Espírito Santo me disse bem assim, fazem duas semanas atrás, Ricardo, pede para o Pai te dar uma palavra sobre a vida deste homem. Eram 2:30 da manhã, e eu disse, Pai, me dá uma palavra. E abri em Jó, capítulo 8, versículo 5, e li a palavra, mas se tu buscares a Deus, um condicional, e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores, segundo condicional, condicionante, puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Peguei meu celular às 2:30 da manhã. Eu estou morando na casa dos meus pais, provisoriamente, porque sou amado por Deus, estou sendo tratado por Deus. Então estou lá, 40 anos, 18 anos de casado, tive que voltar para a casa dos pais, porque literalmente perdi praticamente tudo, apenas não a roupa do corpo, que Deus é bom. E nisso eu vejo o amor dele, e estou aqui para testemunhar de que ele é bom. Ele disciplina o filho a quem ama, e exorta aquele a quem quer bem. Às 2:30 da manhã, lá embaixo na sala, pego o celular e mando um recado para este homem que entrará aqui e glorificará o nome de Deus com a sua família. E digo, leia tal palavra. E em seguida toca uma mensagem dele, estou sem Bíblia. Aí eu começo a chorar. Começo a chorar porque eu vejo que o Espírito Santo está agindo na vida deste homem. E o Espírito me diz, manda versículo por versículo. E eu mando versículo por versículo. E ele vai lendo e vai dizendo, valeu. E cada vez que ele responde, eu choro, porque eu vejo Deus agindo. Já não é o coração do Ricardo, já não é a alma do Ricardo, é o coração de Deus sangrando por essas vidas. Termina às 3:30 da manhã. No outro dia me encontro com esse homem que hoje trabalha comigo. E ele diz, essa noite eu não consegui dormir. E eu, glória a Deus. Essa noite foi terrível, que eu perdi o sono. Eu não conseguia nem orar. Sabe o que eu estou fazendo, Ricardo? Estou orando em línguas, porque eu nem sei o que dizer para Deus. Sabem quem é este homem, amados? Ele vai entrar aqui e o nome de Deus vai ser glorificado. Todos nós, quantos de nós tem uma ovelha desgarrada que pode buscar? Ela é preciosa. Quantos de nós conhece uma ovelha que está quebrada? Você que está aqui dentro quebrado, não se deixe quebrar. Deixa a palavra de Deus te ligar esta noite, amado. O mundo é ruim. O mundo é cruel. O mundo é terrível. Não vale a pena. Se fosse bom, nós estaríamos lá. Não é verdade? Mas não é bom. Então o que me motivou foi isso, sucintamente. Foi o Espírito Santo, quando Deus me disse, o meu coração está sangrando por essas ovelhas. E Deus não deixa por menos, eu tenho uma listinha pequenininha. O Senhor me deu uma visão, não é o que nós temos que fazer, foi uma visão que Ele me deu mostrando a dimensão da oportunidade, não é do problema, é da oportunidade. Era um quadro de alto a baixo, daquele canto até o outro canto, um quadro branco escrito em preto, os nomes de todas as ovelhas desgarradas, quebradas, doentes, enfermas, que muitas vezes eu virei as costas. Ou você virou as costas, ou a igreja tem virado as costas. Precioso, essa não é uma palavra de condenação, não é uma palavra de acusação. Você é importante para Jesus. Você é uma pedra especial da coroa de Cristo. Você é ímpar. Você está entendendo? Você é singular. Não existe outro igual. Não existe ninguém igual a você por Jesus. Eu nem sabia que o Moisés ia ler essa parábola. Mas a festa nos céus por um pecador que se arrepende. E eu comecei a entender o coração de pastor, de Jesus, de tudo deixar para trás, ir em busca desta ovelha. Eu não sei o seu nome, não sei o problema que você tem, mas o pastor das nossas almas sabe. E pode ter certeza que Ele usará isto para glorificar o nome dEle na tua vida. Eu sei que aqui existem ovelhas que estão quebradas. Eu sei que aqui existem ovelhas que estão desgarradas. E existem ovelhas enfermas. Se você está ouvindo a voz do Espírito Santo, não feche os teus ouvidos. Venha se juntar a este exército. Se você está quebrado, libera perdão. Não acusa, querido. A acusação nos distancia de Deus. Receba perdão. Nós erramos. Nossos pastores, e eu quero dizer, testemunhar isso para eles, que eu tenho dito isso para o João Nelson. São homens passíveis de erro? São. Mas são homens sérios. Eu congreguei em diversos lugares, irmãos. Porque mudei muito de cidade. Eles são homens sérios. Eu sei o que eu estou dizendo. Se você está com algum problema, libera perdão para o teu esposo. Libera perdão para a tua esposa. Para ti mesmo, para o teu discipulador. O reino de Deus não tem vergonha. Não tenha vergonha, nós, os filhos de Deus, somos todos sem vergonha. Não precisamos ter vergonha. Eu quero te convidar a vir aqui. E você que está desgarrado, andando no rebanho de Deus, no meio do rebanho, mas está namorando o mundo, vem aqui. Nós vamos impor as mãos sobre você. Você que está aqui, não tenha vergonha, amado. Você que está quebrado, vem aqui. Nós vamos orar por você. Você que está enfermo, triste, angustiado, deprimido, opresso, com uma dor forte aqui, vem aqui, nós vamos orar. Venha, precioso. Venha, amado. Nós vamos impor as mãos sobre as vidas de vocês e vamos religar o que nunca deveria ter sido desligado, o que nunca foi desligado. Eu estava uma madrugada orando e dizendo, Jesus, me perdoa por isso, por isso, por isso, por isso. E Jesus para mim, Ricardo, eu estou triste contigo. Não, mas Jesus, eu fiz isso. E, Ricardo, eu já te perdoei. Amado, vem aqui. É um ato profético. É o uso da autoridade que Deus conferiu a nós, homens de Deus. Nós vamos orar sobre vocês. Os anjos de Deus vão se acampar ao redor de vocês. Se você é desviado, ainda não conhece Jesus, vem aqui, nós queremos orar para que o nome de Deus seja glorificado. Mas você que está sentado aí com vergonha de vir à frente, o Espírito Santo está aí do teu lado. Ele está fazendo a obra. E o sacerdote que está sendo tocado por Deus pode pôr as mãos sobre essa pessoa aí do lado. Se você está se desgarrando, vem à frente. Nós vamos orar. Amado, não jogue fora esta oportunidade. Vou dizer mais, o Espírito Santo costuma me mostrar quem são as pessoas, eu vou chamar pelo nome. Eu vou no lugar buscar. Mas venha você mesmo. Pode vir por uma irmã que está desgarrada. Você quer num ato profético vir por alguém que está desgarrado? Venha. Porque nós estamos nesta noite, Senhor, proclamando a vitória da cruz. Porque nós estamos nesta noite, Satanás, desfazendo as tuas obras. E nós liberamos perdão. Nós tomamos o perdão. Nós te pedimos perdão. Vai recebendo, precioso. Eu peço aos irmãos, venham orar, venham impor as mãos, perdoa o teu esposo. Você também pode cair, perdoa a tua esposa. Ricalaramasukandaramayas. O Espírito Santo faz. Vai ministrando a adoração diante de Deus. Vem suave, vem lá, Espírito Santo. Você vai recebendo de Deus agora cura. Você vai recebendo perdão. Você está recebendo amor, viu? Vocês são importantes. Vocês estão sendo amados. Vocês são importantes. Amados. O Espírito Santo vai ministrando. É Ele quem ministra. Recebe libertação sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Amém? E eu chamo a existência. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porque o Senhor zela e vela sobre a sua palavra para a cumprir. Oh, Senhor, recebe graça, recebe unção, recebe renovo, recebe sobre a tua vida em nome de Jesus. Onde você está? Glorifique o nome do Senhor. onde você está, receba de Deus. Derrama, Espírito Santo, óleo da unção. Derrama, Senhor, amor. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Você que está sentado aí, recebe na tua vida. Recebe na tua vida. Em nome de Jesus, amém. Tu é importante para Jesus, te abençoa. Amém? Tu mesmo. Amém? Recebe. Recebe de Deus. Cura. Ora machandarama laramai. Ora masukandarabasuka laramai. Sim, Espírito Santo. Ora machandarabai. Tu estás restaurando a tua noiva. Te abençoo, Jean. Tu é precioso para Jesus, amém? Tu é importante para Jesus. Ora, machucandarabaraka. Vai recebendo vestes novas. Ora, maçandarabachucandarabai, sucandarabai. Recebe sobre a tua vida agora. Ora machandrai sukandaraba. Recebe de Deus. Ora basandaramai. Sopra, Espírito Santo, teu vento. Sopra, 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 Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Sopra, 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 sopra. Oh, Espírito Santo amado. Oh, sukandaraba. Oh, Senhor, recebe bênção. Recebe, te abençoe em nome de Jesus. Tu é importante para o Senhor, recebe na tua vida. Não tem condenação para ti, moça. Nada, nada ao amor de Deus sobre a tua vida. Recebe, viu? Amor de Deus na tua vida. Oh, Espírito Santo, Espírito. Agora você que está neste mover, que está chorando, que está sendo restaurado, vamos juntos orar por aqueles que estão fora daqui. Vamos juntos levantar um clamor por estas ovelhas desgarradas que não estão hoje aqui. Vamos juntos levantar um clamor por estas ovelhas que estão quebradas. Amém, queridos? E o Senhor manifestará na vida de cada um de vocês o poder do Espírito Santo. Você recebeu, vai para o seu lugar em paz. Você começa uma nova vida de novo. Com Jesus tudo é novo. Você é mais do que vencedor. Amém, igreja? Ora maçandarabachucandarabaracas.
Recebemos essa palavra do Senhor, amém, irmãos? Há muitas ovelhas que não estão aqui. Pode estar na tua casa, no teu vizinho, pode estar de férias. Mas o Senhor quer usar cada um aqui para alcançar essas ovelhas, amém? Vamos pensar numa ovelha que nós conhecemos. Sim. Está perdida, um enfermo, desgarrada, quebrada. Levante a tua mão e comece a clamar por essa vida. No nome de Jesus, levante a tua mão e clame ao Senhor. Coloque essa ovelha diante do Senhor. Aleluia, Senhor Deus. Pode ser alguém da nossa casa, da casa do nosso amigo. Ó, Senhor Jesus.